Porra, vou falar pra vocês que hoje tá foda, cara. Hoje não tá fácil, não. Já teve outras semanas que eu vim aqui nesse potente microfone e abertamente, naquele esquema roda de franqueza, falei pra vocês que eu tava sem saco de fazer o buffet. Né? Acho que inclusive semana passada. Mas hoje é o contrário, cara. Hoje eu tô super animado pra fazer o buffet. Tô espiritualmente empolgado, mas o meu corpo tá padecendo muito, cara. Tá foda. Ontem eu quando fui tomar um chope com a lesão, já começou a bugar. Aí, na quinta-feira, umas puta de umas tosse. Quem já escutou, quem não é rebelde, escuta na ordem. Já ouviu o PQC e o da semana. Umas puta tosse. E hoje zoou de vez, cara. É tosse, é umas puta de umas fungada. É aquela baleada, né? Manja aquela baleada? Garganta raspando e tal. Não fui na ginástica. Não fui na ginástica, mas eu não sou desses caras que mete atestado, não. Não tem essa de atestado. Eu não só estou aqui, obriguei a Ofélia já veio, eu vou pegar, deve ser Covid. Eu falei, Ofélia, não começa. Fica aqui, se quiser botar máscara, bota. Eu não botei atestado. E reparem uma coisa, tem uma diferença crucial entre você não meter o atestado e você vai lá e executa o teu trabalho na frente do computador. Outra coisa é você ficar falando no microfone. Então eu tô exaltando o meu comprometimento, né, e a seriedade com que eu levo isso aqui, até porque são 40 famílias que dependem disso daqui, que fazemos aqui com muito amor e carinho. Então eu espero que ainda nessa condição precária esteja toda a família à mesa, sentados, felizes. Vamos começar aquela sequência de pratos mais ou menos preparados com amor e carinho por todos nós, diretamente dos estúdios número 3. Eu sou o Beto. E esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu quero abrir esse buffet fazendo um breve follow-up de um assunto que eu levantei na semana passada, que é essa maluquice das companhias aéreas de quererem promover diversidade a qualquer custo, ainda que isso signifique piorar a qualidade técnica, principalmente de pilotos, né? Eles querem ter mais mulheres, querem ter mais pessoas com o tom de pele mais escuro e, por conta disso, eles passam por cima do nível de qualidade técnica exigido e vão colocando a galera lá. Isso é um negócio, de novo, se falasse isso para alguém 5 anos atrás, iam falar, é louco. E eis que a minha produção levantou aqui, olha essa notícia que diz respeito a como se fosse a ANAC americana, né? A FAA, que trata de toda a parte aérea lá americana, está aqui na Fox News, ó. Então diz aqui que esse movimento de promoção de diversidade por parte da FAA junto às companhias aéreas inclui o foco na contratação de pessoas com severas deficiências intelectuais e psiquiátricas, cara. Ou seja, a ANAC deles acha legal que as companhias aéreas forcem, né, tem esse foco em contratar pessoas com deficiências mentais severas. Cara, é até difícil comentar em cima disso, né? O que eu vou falar? Parece uma piada. Parece um negócio de um filme de comédia ou de tragicomédia. Porque se tem uma profissão ou uma atividade onde não pode ter esse tipo de coisa, no transporte aéreo, cara, é tudo muito técnico, muito milimétrico, e qualquer coisinha pode gerar uma sequência de erros que cai um avião e morre 300 pessoas, pô. Não é que eu sou contra as pessoas trabalharem. Inclusive, eu acho que eu já comentei aqui no podcast alguma vez, tem uma ONG muito legal que fica baseada em Las Vegas, ela se chama Opportunity Village. Já tem acho que 70 anos lá em Las Vegas. E eu conheci o trabalho deles quando o Penn, o mágico Penn, da dupla Penn & Teller, participou do programa O Aprendiz lá com o Trump. E aí eles têm que escolher uma ONG para doar, e ele escolheu essa ONG, Opportunity Village, e aí ele mostrou o que faz essa ONG. Eu achei uma puta ideia, cara. O que eles fazem lá? Eles dão oportunidades de trabalho para pessoas com todo tipo de deficiência. E aí pode ser motora, pode ser deficiência mental, inclusive as mais severas. Mas eles alocam as pessoas em funções que a pessoa que tem deficiência consiga exercer. Então, para as pessoas que têm deficiência motora, por exemplo, tranquilo, né? Trabalho, computador, tal, cadastros e coisas assim. Agora, para a galera que tem alguma deficiência mental, Eles montavam, uma das coisas que eu vi lá, eles montavam uns kitzinhos, sabe aqueles saquinhos que vem lá, sal, pimenta, palito de dente, aquele negócio de restaurante ou que entregam lá quando leva comida no quarto. Então eram, sei lá, meu, 30 mil kits desse por dia. E a pessoa, ainda que tenha essa limitação cognitiva, ela consegue exercer essa função e aí ela se sente produtiva, né? Se sente, recebe, hein? Não é gratuito, não é escravidão, não. Eles recebem um salário e a pessoa fica feliz de poder exercer. Agora, você imagina aplicar esse mesmo critério e botar a pessoa para trabalhar numa companhia aérea. Está a menor condição de fazer isso, seja lá em qual função for. Eu falo com propriedade, porque eu já trabalhei na American Airlines e não dá, cara. Em todas as funções, se você erra, você pode comprometer. Enfim, já falei demais, isso aqui era só um follow-up. Ofélia, não vem. Já falei, Ofélia, não começa. Não começa. Você tomou 500 vacinas de Covid, Ofélia. Tomou 500 vacinas, não é a vacina que é sensacional? Então tá com medinho do quê? Traz aí a salada, pô. E essa aqui é uma notícia que eu pensei, indo contra a minha equipe de produção, que fala, ah, você tá falando muita coisa de Israel, não sei o quê, mas eu pensei, eu que mando aqui nesse programa. E é uma notícia que eu acho muito relevante, mas que eu, do que eu notei, passou bem batido da imprensa. Eu acabei vendo isso no Twitter, mas não vi nem na Folha, nem no Estadão, nem em nenhum outro jornal. Que é mais ou menos... Vocês lembram nas últimas Olimpíadas que em algum torneio lá, acho que era de judô, teve uma final de judô que eu acho que era um cara do Irã contra um cara de Israel, e algum desses países muçulmanos, e o cara se recusou a lutar com o cara de Israel. Não é só não cumprimentou, se recusou a lutar e a galera acha normal. Né? A galera acha normal. Mas olha essa notícia aqui, que é dessa semana. Então tem um jogador de futebol que chama Sagiv Yer... Ixi, aí fudeu. Sagiv Yehezkel. Que ele é um jogador israelense e ele joga num time turco, lá da Liga da Turquia, que chama Antalyaspor. Antalyaspor é um time lá da Turquia. E aí, no dia aí, acho que foi no fim de semana passado, ele marcou um gol, né? Ele marcou um gol lá nesse jogo lá de futebol lá da Turquia. E aí ele fez um gesto de 100, ele tipo tinha uma faixa na mão, escrito um negocinho de 100, em referência aos 100 dias, né, que do dia 7 de outubro, que tem mais de 100 pessoas que estão raptadas, sequestradas lá, sabe-se lá se estão vivas ou não, pelo Hamas lá na faixa de Gaza. Então ele marcou o gol e fez essa lembrança ali. Após o fim da partida, a Associação Turca de Futebol condenou o gesto e em seguida ele foi suspenso pelo seu time e horas depois foi demitido. Olha que beleza. Para finalizar, a polícia turca prendeu o cara e nesse momento, que é o momento que o cara escreveu isso daqui, está numa delegacia prestando depoimento. Acho que ele não deve ter ficado preso, mas tomou um calor lá, né? E aí, diz aí, ele só segue a reportagem, a Turquia do Erdogan lá, uma grande defensora do Hamas, né? Acusa Israel de ser terrorista e tal. Agora, meu, isso aí não é que tá acontecendo há 70 anos atrás. Aconteceu no fim de semana passado, cara. O cara tem vários jogadores brasileiros que vão jogar na Turquia. Tipo, não é um lugar extravagante de futebol. Pô, a Turquia faz parte da OTAN, entendeu? Estamos falando de um país que está integrado aí no mundo. O cara me marca um gol, faz essa breve... Estou vendo a foto, ele só está apontando para um negócio escrito no punho dele. E o cara é suspenso, demitido da equipe, ainda tem que prestar depoimento. Aí vocês vão falar, não, mas no futebol a FIFA tem a regra que não é para fazer homenagem. Eu entendo isso. Mas o normal, quando algum jogador faz alguma coisa politizada... Uma coisa é a federação ou a FIFA querer punir, mas o clube defende o cara. O clube defende o cara. Nesse caso, não. Ele não só foi punido, como o time dele demitiu. Por quê? Porque ele ousou, né, prestar uma homenagem às pessoas que estão sequestradas lá, porque ele é de Israel, cara. Então é isso. É normal, né? Tranquilidade, vida que segue. Eu só acho que deveria haver essa mesma reciprocidade no Ocidente. Né? Eu acho que deveria ter, porque se nesses países do meio do Oriente Médio você não pode falar porra nenhuma que você já vai preso, a mulher leva chibatada, não pode usar o ano, não pode fazer porra nenhuma que já ou vai preso ou apanha ou morre. Eu acho que tinha que ter uma reciprocidade, certo? Então se o cara tá no Ocidente e tá falando, exaltando o Hamas, acho que deveria aplicar-se aí, né, o mesmo tipo de procedimento com o princípio da reciprocidade que vocês gostam tanto. O que mais que tem, Ofelinha? Manda mais uma, vai. Bom, eu já tô todo fudido aqui e a produção ainda fica colocando notícias aqui só pra me irritar. E eu falei, eu tava com um espírito legal, animado pra fazer. Era uma debilidade física, mas ficam colocando aqui essas notícias. Essa aqui é maravilhosa. Isso aqui é uma postagem do Ministério da Saúde do Brasil, do nosso Brasil varonil. E o Ministério da Saúde postou o seguinte, ó. Também conhecido como pós-parto, o puerpério é o período que ocorre após o parto. Aliás, eu só avisar, até tipo 2 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar desse de puerpério, hein? Eu não sei se é porque eu não tenho filhos, mas é uma palavra meio que bolaram recentemente. É igual quilombola. Quilombola até uns 5 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar. É, e se eu não ouvi falar é porque não era famoso. Bolaram isso recentemente. Mas o puerpério aqui, então voltando aqui ao Ministério da Saúde, também conhecido como pós-parto, o puerpério é o período que ocorre após o parto. Nessa fase, o corpo de quem pariu está em processo de recuperação, passando por uma série de modificações físicas, emocionais e psicológicas. Estima-se que o tempo médio do puerpério é de 6 semanas, começando imediatamente após o parto do bebê. Contudo, esse período pode ser variável de acordo com cada realidade, especialmente quando relacionado à amamentação. Durante essa fase, a pessoa que pariu ou vivenciou uma... A pessoa que pariu ou vivenciou uma perda gestacional está readequando a sua rotina à nova realidade. A consulta puerperal é realizada no período de 42 dias após o parto, com a finalidade da conclusão da assistência obstétrica. Na atenção primária da saúde, recomenda-se uma visita domiciliar na primeira semana após a alta do bebê. Hashtag Ministério da Saúde, hashtag o SUS cuida de você, hashtag saúde é um direito seu. Então, o legal disso daqui, eu acho legal, cara, que simplesmente o Ministério da Saúde deletou as minas, certo? Deletou as mulheres. Não é mais mulher. Não é a mulher que tem o puerpério. Não é mais a mulher. São pessoas que pariram. Então você, mulher que está ouvindo, saiba que você não é mais mulher. Você é uma pessoa que pare. Você é a pessoa que pariu. Parece quase um xingamento. E o Ministério da Saúde acha isso normal. Aí eles vão falar, não, mas é que tem. Não, mas tem lá... O homem trans que era mulher e aí teve... Tá, beleza, meu, é 0,1%, caralho. Porra, por causa de um... É a mesma coisa que falar, não podemos falar que as pessoas enxergam porque tem cego. É, tem cego, mas a imensa maioria das pessoas enxerga. Entendeu? Pra ter filho, quem tem filho é mulher. Quem engravida é mulher. E aí tem algumas pessoas que, por decisões próprias, outras, onde eu quero trocar... Né, querem viver como se fosse do outro cego, beleza. Agora não é por isso que vai mudar a propaganda do Ministério da Saúde. Mas aquele negócio, eu sou um varão, certo? Eu sou um macho tóxico, e então dane-se. Se quiser colocar a pessoa que pariu, eu só vou ridicularizar aqui e dar risada com vocês. Agora, vocês mulheres são bananas. Vocês são bananas, vocês não falam nada. Vocês não falam nada, ou vocês concordam com isso, que eu duvido, mas não falam nada porque vocês têm medo. Vocês têm medo de serem vistas como pessoas do mal. Quando é com nós tóxicos, fizeram a propaganda lá com o travesti, nem travesti é, hein? Nem travesti lá, aquele é um homem gay que se veste de mulher. Não é nem travesti. É trans, no máximo transformista do Silvio Santos. No máximo. Ele foi lá e fez aquela propaganda da Bud Light, o que nós fizemos? É, amigão, não tem papo, né? Poucas ideias. Mexeu com a Bud Light, já foi aquele desastre. Caiu as ações, mandaram embora todo mundo. Por quê? Porque a gente fala, vocês não falam nada. E aí vocês acham normal o Ministério da Saúde chamar vocês de pessoas que pariram? Então, beleza. Ah, segue aí do jeito que você quiser. Ofélia, você é outra. Você não fala nada. Não, eu sei que você não vai mais ter filho, né, Ofélia? Você tem 80 anos. Mas você não fala nada. Você acha normal? Então, beleza. O que mais que temos aqui, Ofelinha? Ah, manda aquela lá, por favor. Obrigado, Ofélia. Deixa eu abrir aqui. Então é o seguinte, umas semanas atrás rolou aí nas internets uma postagem onde a pessoa colocava o seguinte, ó. Por que na escola temos aula de inglês e não de Yorubá ou Tupi-Guarani? Interrogação. Esse era o questionamento que a pessoa estava fazendo e levou pancada pra caramba, né? Levou muita pancada. Então vou só ler alguns que estão aqui, ó. Tô em tempo real. O cara escreve aqui, ó. É, porque na escola também não aprendemos a construir ocas e afiar pedras, né? Então procura-se programador fluente em Tupi, com experiência de 2 anos em JavaScript e Python. Desejável nível intermediário de Yorubá, com manuseio de arcos e flechas. Salário: 2 micos, 1 palmito, 2 mangas e 5 cachos de banana. Você vê as pessoas maldosas, né, cara? Pessoas maldosas do questionamento que foi feito aqui na internet. Tem vários, né, cara? Todo mundo zoando o cara que colocou. E eu vou querer ser um pouco do contra aqui. E é óbvio que não tem, é óbvio que a gente tem que aprender inglês, que é muito mais útil, né? Acho que a pergunta vai para um caminho que eu não concordo, mas existe um ponto aqui que eu quero ir na contramão e eu quero defender. O Yorubá não tem a mínima ideia do que seja, tá? Isso aí não me ensinaram. Mas o Tupi-Guarani, eu acho que é uma coisa que a gente tinha que aprender, pelo menos uma base mínima na escola. E eu vou explicar para vocês o porquê. Na escola que eu estudei, quando eu era um pequeno mancebo, um jovem mancebo, tinha uma aula, eu não lembro se era na sétima, na sexta série, por aí, onde a gente estudava as origens das palavras. E aí falavam muito da origem no latim, né? Do latim e grego, né? Tinha essas palavras. E isso trazia um pouco a etimologia das palavras, que é um negócio que eu adoro. Eu acho super legal ver a etimologia ou saber a origem, né? Então, sei lá, em latim tinha lá frater, né? Frater, que é irmão. E aí você consegue fazer todas as associações daí. Né? É o fraticídio, é o assassinato de um irmão, né? Então tem lá outras palavras, escola mesmo, acho que vem do latim. E aí do grego você tem todas as construções, né? Filosofia, né? Que é filo, que é o amor, e sofia, sabedoria, filosofia. Biologia, bio é a vida, e logos é o estudo, né? E a gente vai aí, pedofilia, por exemplo, né? Origem de pedofilia, pedo é criança. E filia é o afeição, né? É o amor por criança. Então, daí você tira um monte de coisa. Inclusive, homofobia, todas essas coisas. É um negócio legal de você saber, né? A origem dessas palavras. E eu me lembro de ter essas aulas ali na minha escola. Eu não sei se é em todas as escolas. Eu, felizmente, estudei numa escola de um bom nível. Mas tinha essa aula e eu gostei de aprender isso naquela época. E é uma coisa que vale para o resto da vida. Simplesmente você sabe, porque às vezes você vê uma palavra, eu lembro que tinha uma, cara, que era helicóptero, que eu lembro da escola, eu não vou lembrar agora se tá certo, mas era hélio de helicóptero e pteros, que tinha a ver com voar, né, que tinha a ver do ptero com o hélio, que era o sol e tal. Então, pelo menos te dá uma noção de saber o que significam as palavras, ainda que você não conheça a palavra, que você associa com a etimologia que você aprendeu. Então, dentro desse espírito, eu acho que seria legal a gente ter uma base de tupi. Porque, porra, o que mais tem na nossa vida é palavra em tupi-guarani, pô. Eu não sei como é que é no resto do Brasil, mas em São Paulo, cara, acho que mais da metade das ruas é em tupi-guarani. Tem várias empresas, nomes de cidades que são tupi-guarani e a gente não tem a mínima ideia. E eu acho que, ah, mas não é útil. Beleza, eu sei que não é tão útil assim, mas não é tudo na vida que precisa ser útil. Tem coisa que é bom você saber porque é legal. Então agora, só recentemente que o Itaú começou a usar mais o fato de Itaú significar pedra preta. Né? Que a Ita é pedra e U é preta. Então é só agora. E eu descobri uns anos atrás. Então você tem Itaquera, que é um bairro horroroso aqui de São Paulo, por vários motivos, é pedra amarela. Ah, é útil? Mas não é útil, mas é legal saber. Né? Então tem várias palavrinhas assim. Eu peguei algumas aqui, ó. Então Ibirapuera, que é um bairro aqui de São Paulo, vem de Ibirapuera, que significa pau podre, ou árvore apodrecida em tupi. Legal saber. Curitiba, temos muitos, milhões de ouvintes em Curitiba. Vocês moram aí, vocês não sabem por que chama Curitiba. Curitiba significa muito pinhão. Então é uma região que tem muito pinhão. E é verdade, tem muito pinhão mesmo, né? Araraquara, sabe o que significa Araraquara? Araraquara é a morada das araras. É onde tem muitas araras. Tietê. Tietê deriva de Tieta, significa rio verdadeiro. Chupem. Vocês acham que o rio Tietê é horrível? Então chupa, é o rio verdadeiro. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, ela é composta de pindá, morrang e aba, significando respectivamente anzol, fazer comida e alimento e lugar. Então pode ser interpretado como lugar onde se faz alimento com anzol. É um lugar onde se pesca, eu imagino, né? Paranaguá, temos o porto de Paranaguá, vem de Paranaquá, que significa grande mar redondo, que é referindo-se ali à Bahia. E aí tem Itaquaquecetuba, que é uma palavra espetacular. que é formada de várias pequenas palavras em tupi, que significam pedra, cavar, cabeça e muitos. Então, interpreto aí como um lugar onde se cavam muitas pedras ou muitas se fazem cabeças de pedra. Eu já não entendi. Mas tem uma aqui em São Paulo que se fala muito, a galera, quem é paulistano já sabe, é o M-Boi Mirim. Tem a estrada do M-Boi Mirim, que é uma desgraça, né, que está sempre entupida de coisa. Primeiro, aí eu aprendi, eu vi um cara, não lembro nem se era índio, se era um professor, ele falou, não é M-Boi Mirim, é M-Boi Mirim. Tem essa pronúncia do tupi, que é o M com apóstrofe, é M-Boi Mirim, M-Boi Mirim. E significa a cobra pequena. M-Boi é cobra, mirim é pequeno. E a gente, fala aí, cara, a vida inteira tinha nas revistinhas, e pelo menos, mirim. Né? A gente sempre soube que mirim é uma coisa relacionada à criança e é coisa de índio, caralho. Então eu acho, sim, não tô com ironia nenhuma aqui, tá? Eu acho que não custava nada ter algumas aulinhas junto com a etimologia grega e latina e tal, de falar pra gente um pouco, pra criançada, um pouco da coisa em tupi. Não pra puxar o saco dos índios, não é por isso. É que simplesmente é uma coisa que é muito presente na nossa cultura e no nosso idioma, no nosso dia a dia. E eu acho legal você saber o que você tá falando, certo, Ofélia? É o que eu acho, Ofelinha. É o que eu acho. Tem mais salada, Ofélia? Eu já tô bem desanimado, Ofélia. Tá, então manda essa, vai. Manda. E eu tô aqui com uma notícia que saiu na Gazeta do Povo, óbvio, porque nenhum outro jornal daria essa notícia, que diz respeito ao Jordan Peterson. E o Jordan Peterson é um cara que eu conheço bem, conheço a obra dele bastante, já li os livros, vi muitos vídeos e tal. E eu sei que tem muitos de vocês que também acompanham ou gostam de ver, ou já usaram, já tiveram contato com o que faz o Jordan Peterson. E aí saiu um negócio surreal aqui essa semana. Isso aqui é notícia de ontem, ó. Jordan Peterson terá que se submeter à reeducação para não perder a licença de psicólogo. Então, o psicólogo, escritor e intelectual público canadense Jordan Peterson anunciou nessa quarta-feira, dia 17, que esgotou seus recursos legais contra um processo disciplinar instalado contra ele pelo Conselho de Psicólogos da província de Ontário. Né? Ele é canadense, ele é um psicólogo clínico. Inclusive, é muito legal você ver as coisas que ele fala, trazendo esse lado de psicólogo clínico que ele tem. Então, não é um cara que está viajando, né? Ele tem esse contato científico com a galera. Só que a galera no Canadá odeia ele, né? Por problemas com a turminha e tal. E aí, o Conselho de Psicólogos, essas associações de classe que vocês gostam tanto aí, entrou com essa ação para tirar a licença de psicólogo do cara. E aí diz aqui, ó, se quiser manter a sua licença como psicólogo, ele terá que se submeter a um programa de reeducação em uso de redes sociais dessa porra desse Conselho de Psicólogos lá do Canadá. Apesar dele não ter violado nenhuma lei, os tribunais decidiram que o órgão regulatório pode limitar a expressão de profissionais da área. Cara, isso aqui é um negócio muito... É um pequeno caso, mas que se você extrapolar é perigoso, né? E eu, óbvio, não sou canadense, temos milhões de ouvintes aí no Canadá, mas eu não sou canadense, mas essas coisas o Brasil adora importar, né? Adora importar isso. Então você imagina, você é médico, você é psicólogo, o Brasil tem lá, Conselho Federal de Medicina. Agora o conselho, ele vai poder limitar as coisas que você fala, inclusive no âmbito social, não estamos nem falando de uma coisa clínica, né? Enfim, vocês gostam dessas porra, desses conselhos aí, vocês ficam pagando lá. O Lucas Fiore, ele gasta mais de R$6.000 por ano só para pagar todos esses conselhos aí. Ele adora. Então diz aqui, ó, o Jordan Peterson falando. Uma alta corte do Canadá decidiu que o conselho lá, de fato, tem o direito de me condenar a um campo de reeducação. Disse ele aqui. Agora, diz ele, é capitular para burocratas mesquinhos e a galerinha turminha aqui, desorientada, ou eu perco minha licença profissional. A guerra mal começou, não há nada que vocês possam tomar de mim e que eu não esteja disposto a perder. Vocês foram avisados. Ele está lá, puto, lá xingando. Então, a decisão foi do Tribunal de Apelações de Ontário. Então, já a segunda ou terceira instância, sem explicações. O que o jornal National Post diz que é normal para esse tipo de trâmite. Aí diz aí, ó, creio que a decisão abre precedente para que órgãos regulatórios sejam mais agressivos. Mas é óbvio, né, cara? É disso o advogado do Pires. É óbvio. Se você dá esse poder para esses conselhos aí, de poder limitar o que os profissionais dessa área podem falar sob a ameaça de tirar a licença deles, cara, isso é muito poder, cara. Vocês imaginam isso aqui, cara. No Conselho de Medicina. Aí você tem um médico aqui que quer falar a opinião dele. O Seja lá o assunto, seja o assunto de Covid, seja o assunto de trans, o assunto que for. Aí o conselho tem um direcionamento e diz pro cara, ou você pede desculpa, ou você ajoelha, ou você passa por esse processo de reeducação, ou você pede a sua licença de medicina. O cara ficou 15 anos para virar médico, depois, mas toda a experiência de vida, ele perde o direito de atuar como médico, no caso aí, como psicólogo. A puta de uma loucura. E aí, diz o advogado dele, é estranho que as cortes não tenham aproveitado o caso para estabelecer limites mais claros, né, da liberdade de expressão dos profissionais frente aos conselhos. Se é para ter essa porra dos conselhos, tem que ter um limite ali. Então, como sugere o nome do tribunal, foi a segunda derrota do Jordan Peterson depois que o tribunal decidiu o mesmo em agosto. Então, durou 2 anos essa briga e não adianta. E só para vocês saberem por que rolou isso, né? Então, esse processo disciplinar aconteceu por dois tweets dele aí. Um dos posts é de 2022, quando ele falou assim, ó, tinha uma foto de uma modelo obesa, né? Uma modelo, modelo, tô botando aspas aqui, obesa numa propaganda, e o Jordan Peterson falou, desculpa, isso não é bonito, e nenhuma quantidade de tolerância autoritária vai mudar isso. É a opinião dele, cara. Opinião dele e de muitos, certo? Em outra publicação, o Jordan Peterson reagiu à transição de gênero do ator Elliot Page, né? Que era aquela mina... Que era do... O Alesão adora, lá do Umbrella Academy. É, acho que era Ellie Page o nome dela. E ela virou menino, virou Elliot Page, certo? Aliás, eu tenho até um pequeno comentário aqui. Olha que coisa ridícula. Eu não assisti essa série aí do Umbrella Academy. O Alesão é fã, mas eu não assisti. Mas eu tenho entendido, minhas fontes me dizem, que na primeira temporada, a atriz Ellie Page fazia o papel de uma menina. E aí a atriz virou menino na vida real, virou Elliot Page, e parece que na temporada seguinte o personagem dela virou menino na série também. Mas peraí, pô, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é ela, como a vida pessoal dela, quiser ser homem, mulher, pode ser o que quiser. Agora, a personagem tem que continuar mulher, pô. Então você muda, vira menino na vida real e na hora de filmar você faz a carinha de menina. Ué. Eu não entendi isso daí, o Alesão não explica pra gente. E aí quando mostrou as fotos dela, né, assim, acho que ela tava até só com o torso, assim, com as cicatrizes da mastectomia, então tinha uma foto dela lá com o pós-operatório, e o Jordan Peterson comentou ali na foto dela, falou, cara, isso aí é um médico criminoso que removeu seus seios. Eu concordo com ele. Pode ter gente que não concorda, beleza. Mas o cara, por falar isso, ele perde a licença de ser psicólogo? Ele perde o direito de exercer a sua profissão? Por sorte, ele virou um escritor muito famoso, dá muitas palestras. Tipo, ele não precisa mais ser psicólogo, não precisa de grana da profissão de psicologia. Mas é um puta de um absurdo, esses conselhos teriam esse poder de tirar a tua profissão de você, cara. Não dá pra ser um negócio desse. E isso vocês vão ver, o Brasil adora copiar essas coisas. Então, basicamente é isso, cara. Ele não cometeu crime nenhum. Ele deu a opinião dele sobre os assuntos. Um era da mulher obesa e o outro aí dessa atriz. Enfim, beleza, Ofélia, chega de salada. Vamos, corre, cara. Não tô legal, Ofélia. Eu não tô piorando a cada minuto de ficar falando aqui. Manda o primeiro prato quente. Qual que é o primeiro prato, Ofélia? Deixa eu ver aqui. Primeiro prato que eu quero hoje, pessoas que eu odeio.
Você já enchiou minha paciência, mas eu já aqui, né? Eu odeio você, mas eu já aqui, né?
E a pessoa que eu odeio essa semana, eu tô odiando muito, é um ator chamado Amaury Lorenzo. Eu confesso que eu não conheço esse cidadão, mas também admito que aí é porque eu sou por Forex mesmo. Eu entendi que o cara é famosão, faz as novelas e tal... Que diz aqui na notícia, o ator Amaury Lorenzo, no ar, na novela Terra e Paixão, é da Globo essa novela? Nem nome meio de Record. Fez um vídeo enquanto passava por revista aleatória no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E aí ele fez aquele típico, já teve o caso daquela outra mina, lembra que ela falou, ah, mexeram no meu cabelo e tal. E esse cara fez a mesma coisa, ele fez um videozinho muito puto da vida, porque o pessoal da segurança parou ele para fazer uma revista. É, então ele fez, vou botar o videozinho aqui, ó, escuta aí.
No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, E tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar.
Querido, não pode gravar aqui.
Porque estou preso aqui sem conseguir embarcar.
Querido, aqui não pode gravar.
Com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né? Pois é. Deve ser meu cabelo, minha pele. A gente conversa depois.
Porra, triste? Muito triste, muito triste. Certeza que é por causa do cabelo dele ou da pele. Certeza que é isso. Coitado, humilharam ele, cara. Fizeram ele ficar descalço. E sendo que a segurança do aeroporto não faz isso com ninguém. Comigo nunca aconteceu, imagina. Nunca aconteceu com pessoas que eu viajo. Nunca, quando você vai no aeroporto, você nunca vê ninguém sendo parado. Só foi ele, a estrela da Globo. Imagina, que absurdo parar o cara. Fora que eu truco, hein? Eu truco o cara, não posso embarcar. Não, você pode embarcar, filho. Passa pelo procedimento e depois você embarca. Vamos combinar que esses procedimentos, se o cara não fica enchendo o saco que nem ele, que se acha a prima dona aí, que não pode ser tocado, o cara demora o quê? 4 minutos e meio no máximo isso daí. Você passa o detetor de metal, o cara faz uma revista e já era. Mas esse cara simboliza perfeitamente o momento que a gente está vivendo, né? E não basta ter aquela mina na outra semana. Não basta. O cara continua fazendo. Eu vou falar para vocês. Eu não conheço esse... Não conhecia até então esse cara. Eu vou falar que esse cara, ele não passa nem no tribunal das cotas, hein? Se esse cara tentar entrar numa universidade pelas cotas, eu não sei não. Eu acho bem capaz que ele não passa no tribunal das cotas e eu acho que ele não passa no teste do esculacho. Porque eu e o Danilo já definimos que para o cara poder se chamar de negro, ele tem que ter passado no teste do esculacho. O que é o teste do esculacho? A polícia para o cara constantemente na rua? O cara tá dirigindo um carro, a polícia vem e para o carro e dá um esculacho no cara? Eu acho que não. Eu vendo aí o perfil do cara, eu acho que não. Eu acho que ele não passa no teste de esculacho, mas ele é uma vítima, né? É uma vítima, uma vítima. Eu vou falar, eu busquei aqui no Google Imagens, esse cara, do que eu vejo aqui, até ontem o cara era branco, hein? Vi várias fotos, eu acho que o cara era modelo, alguma coisa, mas o cara tava tranquilão. Agora que ele viu que é uma vantagem. E ele tem esse perfil brasileiro mesmo, né? O perfil mestiço brasileiro, que é a nossa cara do Brasil. Mas aí, até então, o cara tava na onda de branco, agora ele já virou a chavinha, muito, muito espertamente. Então, parabéns para ele, me solidarizo aí com a Mauri Lourenço, muito triste. Ele falou, triste, é realmente triste, não parou ninguém no aeroporto, ninguém é parado. Pararam justamente ele, por causa, provavelmente, do cabelo e do tom de pele dele. Tô chateado com você, ô Lorenzo. Que mais? Vamos contrabalancear, ô Ofélia? Mandam pessoas que eu adoro, então. E a pessoa que eu adoro essa semana é o Jerry Seinfeld. E tá completamente na contramão desse pomponzinho, floquinho de neve aí da Globo. O Jerry Seinfeld deu uma entrevista num programa de TV, eu não sei se isso é recente, mas apareceu nas minhas internets essa semana e eu achei muito legal. Só para dar o contexto para vocês, e até porque o clipe que eu vou colocar tem um minuto aqui e ele está em inglês. Então, para quem é monoglota, eu vou dar o contexto e depois do vídeo eu explico o que rolou. Mas a gente tem uma audiência muito qualificada. Eu acho que a audiência... Acho não, tenho certeza. A gente tem os estudos que vêm da Kantar e Bop. A audiência mais qualificada da podosfera mundial é essa daqui. Então, o Jerry Seinfeld está dando uma entrevista num programa e aí o entrevistador dele faz uma perguntinha capciosa dizendo por que ele só convida homens brancos para o programa dele. O Jerry Seinfeld tem um programa já há muitos anos que é Comedians in Cars Drinking Coffee. Acho que é esse o nome. Então, ele convida comediantes para andar, passear de carro e tomar café e faz tipo uma entrevista com os caras, né? Ele já fazia isso há muito tempo. E aí o apresentador foi dar uma lacrada e falou para ele, por que você só convida homens brancos, não sei o que lá? E aí é isso que aconteceu e é uma pessoa que eu adoro. Deixa eu colocar aqui o Jerry. Vai, Jerry, fala.
I have noticed that most of the guests are mostly white males of 22 episodes.
Yeah, let's
had.
Get into that.
No, but you
take a look over here, Peter. What do you see? A lot of whiteies. What's going on here?
Então, primeiro, só dar uma pausa aqui. Então, o cara fez essa pergunta idiota para ele. Eu notei que os seus convidados, a maioria são homens brancos, tal. E aí o Jerry Seinfeld fala, legal, vamos falar desse assunto, legal. Aí ele tá nesse programa, que é um programa de auditório. Aí ele abre assim os braços e fala: ah, legal, olha o teu auditório aqui, ó. Você olha o auditório do cara que tá fazendo essa pergunta, tudo branco, hein? Tudo branco. Então ele fala: ah, Whitey, é só branco que tem aqui. Toma no cu, né? E aí segue mais um pouco, ó.
Oh, this really pisses me off. But go ahead. It really pisses me off. People think it's the census or something. I mean, this has got to represent the actual pie chart of America. Who cares? It's just funny, you know. Funny is the world that I live in. You're funny, I'm interested. You're not funny, I'm not interested. Okay. And I have no interest in gender or race or anything like that, but everyone else is kind of with their little calculating, is this the exact right mix? You know, I think that's, to me, it's anti-comedy.
Perfeita resposta. Bater palmas, Bielsa. Perfeita resposta. Isso aqui amarra bem com o episódio dessa semana, que evidentemente vocês já escutaram, porque vocês não são rebeldes. Que é essa crítica que ele faz pro cara, fala, cara, que é, todas as coisas do mundo têm que representar perfeitamente o mix de diversidade do censo. Então, se você vai fazer um programa, você tem que ter os apresentadores refletindo o censo. Não tem nada a ver, cara. Você escolhe o critério que você quiser. E no caso do Jerry Seinfeld, ele convida pro programa pessoas que ele acha que são engraçadas. Seja homem, seja mulher, ele falou, não tem interesse nenhum em raça, em sexo, religião, porra nenhuma. Eu quero saber se a pessoa é engraçada. Se a pessoa é engraçada, eu tenho interesse em falar com ela. Se ela não é engraçada, não. E beleza, porra. E eu vou falar, é assim que deveriam ser as coisas. Correto, Jerry Seinfeld. Adoro, já te adoro por várias outras razões. Né? Por eu já ter assistido, acho que 5 ou 6 vezes Seinfeld de ponta a ponta, ainda que, eu acho que Seinfeld é 80% mérito do Larry David, mas o Jerry Seinfeld faz muito bem ali, tá correto. E se o Martin Luther King estivesse vivo hoje, ele estaria aplaudindo o Jerry Seinfeld, porque a missão é essa. Julgar as pessoas pelo seu caráter e não pela cor da pele. O que mais que temos, Ofélia? O que temos aqui, hein? Ah, esse aqui, vai. Saco, hein? Vergonha alheia da semana.
Apague as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias pra quem vou contar. Se aqui só você.
Para, seu idiota!
E essa vergonha alheia da semana é uma vergonha alheia em dobro. Porque ela começa com um vídeo que circulou nas internets de um cara aí. Que ele é filho do ministro Benedito Gonçalves, do STJ. E acho que muitos de vocês viram. Infelizmente, nós não temos verba aqui para fazer o buffet em vídeo. Quem sabe um dia tenhamos, né? Mas é um vídeo que eu acho que muitos viram que tá esse cara aqui, que eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá aqui, ó. Felipe Brandão. Então fizeram um vídeo desse Felipe Brandão, que é filho de um ex-ministro do STJ, que chama Benedito Gonçalves. E esse Felipe Brandão, ele tá, eu acho que é em algum lugar da Europa. Tá ele, a que eu suponho que seja a mulher dele, o filho dele, e aquele perfil bem rastaquera, né? Ele tá ali todo feliz, mostrando, é algum youtuber que tá entrevistando ele, falando, pô, você tá cheio de marca. Aí mostra o tênis, a calça, a jaqueta, todos os itens de vestuário e acessórios dele, do filho, da mulher, todos são de grifes. Grifes muito famosas aí e tal. E ele tá todo orgulhoso. Ele mostra, olha o meu relógio, olha esse meu tênis, olha essa calça, olha essa bolsa, jaqueta. E além de, primeiro negócio, é uma pobreza espiritual total, né? Isso é uma pobreza, é uma vergonha, cara. Porque não adianta, meu filho, não adianta você ter dinheiro, isso é brega, entendeu? Você, tua mulher e teu filho, coitado, filho tá indo na onda, né? Não sabe porra nenhuma. Mas você e tua mulher são brega, são rastaquera pra caralho. Mas pode ter o dinheiro que for, e vai saber a origem, né? Ele fala no vídeo que ele é um cara que trabalha no comércio de joias e relógios de luxo, tá? Então não sabe-se lá de onde veio o dinheiro, mas não adianta, filho, né? É uma questão de berço, meu filho, isso é brega. Se vocês viram o vídeo, é um negócio ridículo, e digo, a mulher e o filho com a mesma jaqueta, é aquele cara naná, totalmente naná, inclusive, eu fiquei pensando muito nisso, né, depois de ver esse vídeo, e parte do que eu ia comentar aqui, eu até separei, para fazer depois um episódio sobre grifes, que é um negócio que eu fiquei pensando essa semana, e eu vou depois, voltarei no assunto aqui desse cara aí para tecer mais comentários. Uma puta vergonha, né? cara lá, fazendo esse puta, todo felizão. Oh, yes, yes, yes. This is Versace, this is... É puta de um trouxa. E aí, a segunda vergonha alheia que teve é que vem a notícia aqui, ó. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a retirada da internet de um vídeo que mostra o filho do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, exibindo joias e roupas de grife nas ruas da Holanda, diz o Globo. A gravação com Felipe Brandão viralizou no TikTok nessa semana. Para a juíza Flávia Babu Capanema Tancredo, o objetivo do vídeo é ridicularizar Felipe e atingir terceiros, no caso, o ministro Benedito Gonçalves. Então, vamos lá. Então, fazem o vídeo lá. Aí vem a juíza aqui do STJ e ela determinou a retirada da internet do vídeo, alegando que o vídeo é ridicularizar. Primeiro de tudo, eu não acho que a intenção do vídeo foi ridicularizar. A intenção do vídeo, pelo que eu entendi, o cara faz esses vídeos com pessoas pelo mundo. O que fica ridículo é você ver um cara, porque ele é ridículo. Como é que você ridiculariza um cara que já é ridículo? Um cara que se veste que nem um palhaço, pode ser a grife que for, fia. Pode ser a grife mais cara que for. O cara se veste como um palhaço. Ele, não só ele, como a esposa e o menino eu vou deixar de lado porque não tem culpa, certo? Não tem culpa. O cara se veste como um palhaço. Então ele se ridicularizou. Ele deu voluntariamente a entrevista para esse cara e o cara botou na internet. E a maior vergonha aqui, e aí aquela coisa de... O brasileiro ele é um mix de autoestima baixa e autoestima alta, né? É a pior combinação possível. Tem os dois. Vai alternando esses dois momentos aí. A juíza, ela acha que ela tem o poder de retirar o vídeo da internet. Ela acha que ela tem a caneta para proibir o vídeo de circular nas internets. Quem é você, mulher? Quem é você para decidir se esse negócio sai na internet ou não? O engraçado é assim, o vídeo, esse vídeo aí, ele foi filmado e publicado por um holandês lá, meu. É um carinha, não sei se ele é youtuber, alguma coisa lá. Ele é um holandês que filmou isso na Holanda e botou isso no TikTok. E tá lá, meu. Da onde que a justiça brasileira achou que ela tem a alçada para determinar se um vídeo pode circular nas internets, filho? Acorda, né? É uma vergonha alheia em dobro. Voltarei nesse tema aí, desse caculé que quer... com as suas marcas de grife. Vamos para mais um pratinho quente, Ofélia? Manda para mim o... Vive um drama.
O drama que vive o Brasil. O momento chega da saudade do 7-1.
E por falar em Vive um Drama, vocês estão notando que eu tô definhando a cada minuto, né? Começou ruim e tá ficando cada... Não tá, Ofélia? Ficando cada vez pior. Para eu melhorar, é uma pena que o Beca não tá mais aqui de vizinho. Essa era a hora de fumar um belo de um Marlboro vermelho. A hora que você tá com essas tosse, catarro, não sei, é hora de meter um Marlborão vermelho, né? Que dá aquele repipoco na tosse e aí você fica bom. Mas o Beca abandonou, né? Largou a gente aqui. Vamos ler a notícia, deixa eu abrir aqui, ó. Vive uma situação, porra, puta, isso aqui é muito triste, cara. Isso é muito, muito triste. Manchete da sessão Viva Bem do UOL. Ele teve burnout, abre aspas. Meu erro foi achar que a profissão era um hobby. E aí vem a reportagem da repórter Bárbara Terrier. Então diz o seguinte, ó, com uma carga horária de 12 horas por dia, trabalhar muito era o normal do cabeleireiro e colorista Lucas Possetti, 38 anos. O que é colorista, hein, Ofélia? Você que tem aí o cabelo roxo, né? Pra quem não sabe, Ofélia, típica vovó com o cabelo pompom, coloração roxa, né? Arroxado. É colorista que pinta o cabelo. Beleza. Então temos aqui, ó, com uma carga horária de 12 horas por dia, trabalhar muito era o normal do cabeleireiro e colorista Lucas Possetti, de 38 anos. Uma realidade de muitos profissionais da beleza. Sem lazer e descanso, ele sofreu um burnout. Olha só, cara. Um esgotamento profissional que afetou diretamente a sua saúde física e mental. Em um momento de estresse, chegou a jogar uma lixeira na parede do salão. Epa! O cara pegou. Nossa! Ficou o burnout, hein? Nossa, realmente, cara, é muito cansativo ser cabeleireiro, cara. É alta pressão, é alto estresse. pressão por resultados, né? Cada vez mais. E é realmente, é um negócio muito difícil. 12 horas por dia, cara. Que horas que ele vai ter o lazer dele? Né? Que horas que ele vai ter o lazer? E, segundo ele, ficou muito, né, o burnout forte, jogou uma lixeira na parede do salão. Ó. Durante e após a pandemia, o embaixador da L'Oréal Professionnel realizou algumas mudanças em busca de qualidade de vida. Resgatou um hobby, passou a estabelecer horários de atendimento. Pô, eu não sabia que ele podia estabelecer horários de atendimento. Pô, o cara, pelo que eu estou entendendo, esse Lucas Possetti, ele deve ser famosão. Deve ser um cabeleireiro famosão. Se ele é embaixador da L'Oréal, certo? E por que ele trabalha 12 horas por dia? Seria ganância? Interrogação. Eu acho que é ganância. Cara, trabalha 5 horas por dia, filho. Você que decide, pô. Você é autônomo, você é cabeleireiro. Então tá aqui, ó. Passou a estabelecer horários de atendimento e participou de um programa focado na saúde mental de cabeleireiros. A seguir, o profissional que atua no MG Hair Design compartilha sua jornada. Pô, MG Hair é famoso, fica ali na rua Estados Unidos, se eu não me engano. Ou não, tô louco. Aí diz ele aqui, e eu peço a vocês, né, uma compreensão, eu peço a vocês que abram seu coração para escutar as palavras de Lucas Possetti, porque é uma situação bastante dramática. Eu vou tratar com o maior respeito aqui, porque é uma situação que você pode estar vivendo amanhã. Então diz ele, ó. Comecei a ter contato com beleza e cabelo ainda jovem, quando era estudante de teatro. Na época, interpretava o espantalho do Mágico de Oz, fazia o meu cabelo, minha maquiagem e ajudava a produzir os meus colegas. A diretora viu minhas habilidades e me incentivou a fazer um curso de cabeleireiro. Nunca tinha pensado em atuar na área. Morava em uma fazenda no interior de São Paulo com meus pais e irmãos. Era da roça. Dirigia trator, tirava leite da vaca. Nosso sustento vinha da agricultura. No fim, acabei me matriculando em um curso. Pô, por enquanto, legal, uma história de vida. Pro cara roots, né? Da fazenda, leite da vaca, trator e tal. Durante as aulas, fiz um estágio sem remuneração no salão de uma amiga para ganhar experiência. Após o término, falei para minha mãe que ia embora para a capital em busca de novas oportunidades. Ela achou que eu era maluco, porque tinha passado na faculdade de odontologia, mas decidi ir atrás do meu sonho. Pô, puta de um sonho, pô. Pô, entre ser dentista e cabeleireiro, há muito mais ser cabeleireiro, puta de um sonho. Em mais de 20 anos de carreira, trabalhei em 3 salões, fiz diversos cursos e especializações e me tornei educador na área. Foquei na profissão e nos estudos. Tinha horário para começar, mas não tinha horário para terminar. Trabalhava em média 12 horas por dia. Muitas clientes me ligavam pedindo um horário na agenda. Eu não sabia dizer não. Pensava, se eu recusar, elas vão fazer o cabelo com outro profissional. Se eu deixar de atender, vou ganhar menos. É verdade. É verdade. Se você deixar de atender, você vai ganhar menos. É verdade. Trabalhar em excesso e viver essa loucura era o meu normal. Não sabia o que era sair do salão e ter um lazer, um descanso, como ir ao cinema, ficar deitado, simplesmente deitado no sofá. O meu erro era achar que, por gostar tanto da minha profissão, isso era um hobby, mas não é, são coisas diferentes. Pô, eu não sei vocês, mas eu tô comovido. Todo mundo aqui, ó, tô olhando a galera aqui, ó. Olá, Berê. Caraça, todo mundo ali, todo mundo comovido com a história, até porque é verdade, cara. Essa situação que ele está trazendo é uma realidade. Se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que trabalhar mais. Né? Então, e se você não atende os clientes, eles vão procurar outro profissional. É uma triste realidade. Alguém tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Mas ele continua aqui, ó. Vamos lá. Outro ponto é que todo cabeleireiro é meio terapeuta e um bom ouvinte. A gente mais ouve do que é ouvido. São tantas histórias que o salão se torna um divã. Para se ter ideia, segundo uma pesquisa, os cabeleireiros passam em média 2.000 horas por ano ouvindo as clientes. Converso com as minhas clientes sobre os mais diversos assuntos, mas aquelas com quem tenho amizade e intimidade falamos sobre questões pessoais. Algumas histórias mexem muito comigo, como a de uma cliente que teve um câncer de mama. Esse é um assunto muito sensível para mim. Faz eu me sentir mal. e reativa várias emoções e sentimentos porque a minha mãe morreu de câncer. Mesmo assim, ouvia a cliente porque sabia que ela precisava desabafar, queria demonstrar meu apoio e mostrar que ela não estava sozinha. O excesso de trabalho me sobrecarregou fisicamente e afetou a minha saúde mental. Sentia dores na cabeça, dormência nas mãos, vivia cansado, me automedicava, tinha insônia. Às vezes minha vista escurecia do nada. Perdia a paciência com facilidade e explodia por coisas tão simples. Mas basicamente isso aí é o dia a dia do Beca. O que ele descreveu aqui é o dia a dia do Beca. Tá sempre lascado. Tá sempre com a paciência, perdendo a paciência, com insônia, tudo fodido, normal. Teve um dia que eu estava no final do expediente e fui tirar uma selfie com uma cliente. Pedi várias vezes para alguém da equipe tirar a lixeira atrás de nós, mas ninguém estava prestando atenção. Fiquei tão estressado que peguei a lixeira e joguei na parede. Todo mundo ficou sem reação. A minha cliente perguntou se estava tudo bem, disse que estava tudo ótimo, mas a verdade é que não está. Porra, aí vocês ficam zoando, cara. Olha, a situação que ele tacou a lixeira na parede é o seguinte, ele foi tirar uma selfie com a cliente, que, aliás, é uma coisa importantíssima da profissão, né? Importantíssima. Foi tirar uma selfie, na hora de fazer a selfie, lá atrás tinha uma lixeira. E aí ele pediu, né? Ele pediu, ô, tira a lixeira aí, pô, tá aparecendo na tela. Como ninguém realizou os desejos dele e tinha uma lixeira estragando a foto da selfie, ele tacou. Ele tacou a lixeira na parede. O cara não é nada chato, hein, gente? Nada chato. Um cara totalmente equilibrado, totalmente gente boa. Fui tentar entender o que estava acontecendo, e ao pesquisar na internet, descobri que os meus sintomas batiam com a síndrome de burnout. Tempos depois, pude aprofundar esse diagnóstico e ter um acesso a uma rede de apoio. E aí ele conta como ele se recupera. Olha, é uma situação... Eu fico muito triste de falar, porque é uma situação que muitas pessoas vivem. O burnout é um negócio que acomete a nossa civilização atual e, principalmente, os cabeleireiros, né? A gente já teve um caso muito famoso de uma jornalista da Globo que teve burnout. Eu imagino que é muito estresse, né? É muito estresse ir lá fazer reportagem sobre o preço da gasolina que aumentou, você ir falar qual a reunião que teve lá em Brasília. É um negócio realmente muito estressante. Mas eu me surpreendi muito com o lance do cabeleireiro, porque eu achava que era um ambiente, você fica conversando com as pessoas, você está lá, você está de pé, não é uma coisa monótona, tal, você convive com pessoas. Eu achei que seria mais tranquilo, mas não. Burnout no cara. Só porque ele queria fazer mais dinheiro? Só porque ele não queria que ninguém fosse para outro profissional? Muito triste isso aqui. Eu realmente fiquei muito impactado. Me impactou profundamente. Estou chateado, mas meus votos para que melhore e que fique bem. Vamos para um último prato, Ofélia? Não estou aguentando. Manda o... Não, vamos premiar, óbvio. Troféu Belpass.
Troféu Belpass.
Lembrando que o Troféu Belpass é aquele momento em que premiamos as meias-verdades, que são muito piores que fake news, e mais uma vez o troféu vai para a Folha de São Paulo, que deu uma manchete, vou ler só uma manchete que está aqui, que diz o seguinte: empresa chefiada por sobrinho de Haddad movimenta bilhões sem pagar impostos. Essa aí é a manchete, vou repetir a manchete. Empresa chefiada por sobrinho de Haddad movimenta bilhões sem pagar imposto. E esse caso aqui se encaixa bem nos critérios belpessianos, porque tudo que está escrito aí na manchete é verdade, mas ela conta a história de uma maneira completamente equivocada, né? Então, primeiro, considerando que 98% das pessoas só leem a manchete, você lê essa manchete, você acha que a tal empresa chefiada pelo sobrinho do Haddad é uma dessas gráficas clandestinas, né? Dá a impressão que é uma puta empresa que inventaram para campanha política, tal, uma coisa obscura. Não é, cara, é a Binance. Todo mundo sabe quem é a Binance, pô. É uma das maiores corretoras aí de criptomoedas, se não, acho que é a maior do mundo, né, de criptomoedas. Então poderia colocar o nome, mas eles preferem colocar o sobrinho do Haddad ali, é uma empresa dele, não é, pô, é uma empresa conhecida. E aí, só um pequeno detalhe, eles falam na reportagem que a, essa empresa, que é a Binance, movimenta bilhões sem pagar imposto. É, só que isso é uma realidade, mas até então está totalmente dentro das regulamentações brasileiras. A Binance não tem sede no Brasil, as movimentações são feitas fora do Brasil e eles estão dentro da regulamentação. Então, cara, basicamente é uma manchete que está falando uma realidade que a empresa não paga imposto. No entanto, até agora, ela está dentro da regulamentação. Isso aí já teve até CPI, teve essas coisas. Eu não estou tão por dentro, mas é uma coisa que induz o leitor a pensar que tem alguma irregularidade. E, por fim, mais um bel pessimismo aqui. É irrelevante o cara ser sobrinho do Haddad. Irrelevante, cara. O que tem a ver na manchete você falar que é o sobrinho do Haddad? Tem nada a ver. Se fosse, por exemplo, um puta sobrinho drogado do Haddad, é um puta de um Zé Ruela, um naná, vagabundo, e aí ele arrumou um emprego pro cara na Caixa. Beleza, aí é relevante. No caso aqui, o tal sobrinho do Haddad, que eu vou pegar o nome dele aqui, ó, chama Guilherme Haddad Nazar. Ele não é, cara, por acaso ele é sobrinho do Haddad, mas, meu, o cara tem uma carreira executiva já de alguns anos. Não é um Zé Mané, meu. O cara foi vice-presidente na Loft, porra. Aquela negócio de corretor de imóveis. Depois acho que ele foi CEO no Uber. Entende, meu? O cara não é... Ele tá num cargo totalmente compatível com a carreira dele. O fato dele ser sobrinho do Haddad é irrelevante aqui. Mas isso aqui é Folha de São Paulo sendo Folha. É bom, né, cara? De vez em quando a Folha faz isso pro lado da canhota. Faz tempo que eles não fazem. Mas, não obstante... Ganha o troféu Belpass, meia verdade péssima, chega de prato quente, Ofélia. Não aguento mais, não aguento mais. Eu vou rapidamente me despedir do Tony. Tony, obrigado pela companhia. Desculpa as tossidas, hein, Tony? Eu sei que é totalmente deselegante ficar fungando, tossindo, mas são as condições que eu estou hoje. Agradeço também aos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que com as suas contribuições financeiras é que permitem ter essa equipe hoje com 40 pessoas. Chegamos em 40 pessoas redondo aqui que fazem isso aqui acontecer para milhões e milhões de ouvintes. Então, muito obrigado a vocês. E agora sim, vamos, Fê, vamos. Vamos para as sobremesas, começando com Ruth Lemos e as dicas culturais.
Nós vamos dar dicas.
Pô, para completar, agora me deu azia. Agora, felizmente, a Ofélia me deu aqui uma... Enotabs, né, aquelas pastilhas antiácido. Então, estou no pacote completo. E o pior, cara, é que hoje está um amigo meu da Austrália, o Paulo. Pô, o cara mora na Austrália, cara. É difícil ele vir para o Brasil. O cara veio para o Brasil justamente hoje. Ele está em São Paulo, vamos ter que beber, né? Não tem jeito. Eu espero que minha mãe não escute. Isso é raro ela ouvir. O bife ela nunca ouve. É raro ela ouvir. Mas hoje eu vou ter que ir. Ainda nessas condições, vou ter que tomar umas, porque, pô, o amigo vem da Austrália, cara. Vou fazer o quê? Vou jogar Uno com o cara? Mas, enfim, dica de hoje, uma dica, como diz o Cláudio, muito saborosa. É uma dica deliciosa, que é o documentário que eu já estava aguardando esse documentário faz tempo, e depois, acho que foi o Fernandinho que avisou que estava no Globoplay, que é o Elis e Tom. É um documentário, tem uma hora e meia, mais ou menos, muito bem feito, muito caprichado, entrevista todo mundo que está vivo, obviamente, né? Para quem já morreu, bota os vídeos lá, que mostra como se deu ali a gravação desse disco Elis e Tom, que, porra, vamos falar, é um dos melhores, eu estou dando uma babada aqui por causa da pastilha, tá? Um dos melhores discos da história da música brasileira, não, da música mundial, né? É uma obra-prima esse disco Elis e Tom, e eu tive vários sentimentos vendo esse documentário. É um disco que eu já escutei muitas vezes também, mas o primeiro, eu fico triste pelo Pitão. Eu fico muito triste pelo Peter Gabriel, Pitão, porque não só ele, né, mas muitas, milhões de pessoas, principalmente mais jovens, vivem num mundo de uma pobreza musical extrema, né? Existe a pobreza extrema, a miséria, e a miséria musical, né? A pobreza musical extrema. E o mais triste é que ele é feliz, né? É triste que o Pitão ele é feliz nessa pobreza musical. Ele nunca ouviu esse disco da Elis e Tom. E eu lamento por ele. Eu entendo, ele tá lá felizão, as champanhe estourando com os fogos lá na garrafa e tal. Ele tá feliz. Mas, cara, me dói mais do que no coração. Me dói na alma saber que tem pessoas como o Pitão e muitos, milhões de jovens aí que não estão nem aí. O Nancy é o MC Bin Laden, é o Kevin O'Chris, essas porra aí que os caras adoram, o sertanejo e tal, tudo igual as músicas, e não conhecem isso daí. Eu acho que é uma oportunidade. É que, sabe o que é o pior? Eu acho que se o Pitão quiser assistir esse documentário, ele vai ver 5 minutos e vai achar uma merda. Você vê a tristeza, o ambiente de miséria vai carcomendo a alma da pessoa. A alma musical da pessoa fica destruída. Mas eu, como não tenho essa alma miserável em termos de música, eu adorei o documentário. É, puta, é muito, muito bom. Porque, inclusive, esse disco da Elise Tom, ele tem muitas histórias legais, confusões ali, né? Um ambiente meio controverso no começo. Porque o disco, eles fazem esse disco porque a Elise fez uma cagada lá e ela fez um show para um evento militar. E aí fudeu, né? Rolou um cancelamento lá, porque não podia fazer nada militar. Segundo as pessoas da época, ela não tinha nada a ver com militar. É que, meu, o empresário botou ela para fazer esse show, ela foi lá e fez. E aí ficou super mal vista pela turminha. E bolaram, o André Midani bolou de fazer esse disco, para tentar pegar um pouco do prestígio que o Tom Jobim já tinha muito nessa época. Estamos falando de anos 70 aí, né? Acho que é 72. Ele já era, e para mim, o Tom Jobim, maior gênio musical brasileiro, né, dos maiores do mundo. Então ela queria tentar pegar um pouco desse prestígio para a Elise, para recolocar a carreira dela. Só que quando eles vão gravar, repare que o nome do disco é Elise Tom. O disco, ele não é um disco dos dois. Ele é um disco da Elise com a participação do Tom Jobim. É assim que está formatado. Então quem decide quem vai fazer os arranjos, quem vai tocar piano, é meio que a Elise. E a Elise pega o cara que eu acho que era o marido dela na época, que é o Pedro Camargo Mariano. Então você imagina, o Tom Jobim, que já era o Tom Jobim, pianista, né, toca tudo, né, cara, todos os instrumentos, mas pô, maestro Tom Jobim, aí ele vai participar de um disco cujo repertório, todas as músicas são do Tom Jobim, todas as músicas são dele, só que quem vai tocar piano não é ele, é o cara, um tal de Pedro Camargo Mariano, acho que tem 27 anos de idade. É óbvio que o Tom Jobim vai ficar puto, né? Você não ficaria? Se você vão gravar um disco, as músicas são tuas, você toca piano, você faz os arranjos e tudo, só que nesse disco eles vão usar as músicas, você vai cantar no disco, mas quem toca o piano, quem faz os arranjos é outro cara. Então isso já dá um tempero ali pra essa gravação que é muito legal. E, claro, já se passaram muitos anos, então é muito legal o Pedro Camargo contando como é que foi, né, cara? Diz que o Tom Jobim já chegou com o pé no peito, falou, quem que vai tocar piano? Ele, eu. Falei, você! Você vai tocar piano? Quem é você, meu? Já começou a esculachar. E do que foi mostrando no documentário, eu acho que depois o Tom Jobim tava mais na zoeira. Eu acho que ele tava mais tirando um sarro do cara, mas esse conflito todo gerou, cara, um dos maiores discos aí da música mundial. E tem alguns outros detalhezinhos, aí depois você assiste lá, né, cara? Mas tem um negócio que é muito impactante, cara. Tem cenas onde tá, por exemplo, Tom Jobim com um violão, dedilhando ali uma das músicas. Não é a gravação em si, tá? Eles estão ali sentados ali no hall ali do estúdio, um sofá, e ele tá dedilhando umas músicas e a Elise está cantando a música, meio que ensaiando ali, tal, informalmente. E esse, claro, cara, eles não estão captando esse som com os microfones perfeitos de estúdio, toda aquela coisa de estúdio. É o microfone da câmera que tá pegando. E você escuta a voz da Elise num ensaio informal, cantando ali como quem não quer nada. Ah, pá, puta que pariu, cara. Ah, canta muito, cara. A mina canta muito. E nesse caso, tem a interpretação. Ali tem uns momentos da Elise de interpretação dela. Não só do arrastão lá, né? Ainda, puta, TV preto e branco. Mas tem uma música desse disco aí, cara, que, porra, ela tem um trecho que ela faz, como, parece que ela tá chorando, cara. A mina canta muito, cara. E tem uma outra coisa legal. Pera, Ofélia. Porra! Eu tô comentando, caralho. Que desagradável, cara. Que puta coisa desagradável. Eu tô comentando o negócio. Porra, desculpa, pessoal. Desculpa. Não lembro onde é que eu tava agora. Porra. Então tem uma hora que eles estão na cabine de gravação, os microfones ali pra cantar, pra gravar o disco, dentro da cabine de gravação e tanto a Elis Regina como o Tom Jobim estão fumando cigarro lá dentro. Eles estão fumando e gravando os vocais, cara. E aí fica esses caras, não, o cantor tem que fazer o gargarejo com alfazema e mel, não sei o que lá, não pode fumar. Os dois fumando, a Elis Regina fumando pra caralho o tempo inteiro, fumando dentro da cabine enquanto gravava, cara, é um barato. E tem outras peculiaridades. O assistente de estúdio, cara. O cara é assistente de estúdio, botaram ele pra mixar o disco. A partir dali, ele virou um dos caras mais top do mundo de engenheiro de engenharia de som, mixagem e tal. Cara, adorei, cara. Eu já sabia que eu ia gostar, por isso que eu tava na expectativa. Assisti domingo passado, emocionante. E o curioso é que Águas de Março, né, que pô, todo mundo conhece, ela vem bem depois ali do auge da bossa nova, né? Ela é aí, cara, acho que é do ano 71 ou 72. Você vê a capacidade criativa do Tom Jobim, cara, é muito foda. Então, o documentário Elis e Tom, ele tá na Globoplay. Rotten Tomatoes, eu fui olhar de curiosidade, não tem nenhum crítico, público 80%. Deve ser algum naná que foi lá votar, né? É nota 100, meu filho. Isso é um documentário nota 100, é uma delícia. Recomendação domingo à noite. Última coisa que você vai ver no domingo à noite, você bota isso daí, que você vai curtir. E agora sim, pronto, Ofélia. Podemos ir agora, porque porra é essa? Junta a criançada, sobe o volume na sala de aula. Que porra é essa?
Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa?
E na semana passada eu coloquei um som sensacional. Vou repeti-lo agora, vamos.
Ele chega in the dark, it's waiting in the far, but meantime. Child of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double ball tie. You feel alright when you hear the music, babe. Step inside, but you don't see too many things there. Coming in out of rain, they hear the giants fall down. Competition in other places. Oh, but the halls be blowing themselves.
É muito bom, né, cara? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Chegaram muitas respostas aqui. Quase todas corretas, quase todas corretas. Só uma resposta incorreta, que recebi agora há pouco, Pitoli. Pitoli mandou agora há pouco. Diz que o que porra é essa? É um senhor nordestino que ficava imitando as músicas, meio que tentando só manter o som, como 96% dos brasileiros fazem, né? Aquele embromation, né? Pitoli, tá equivocado a sua resposta, mas todos os outros que mandaram, muitas pessoas aqui mandaram, todos acertaram. Bom dia, o Thiago Moreno, o Yuri, o Kanashiro, o Kali, o Hélio, o Fernandinho, o Luiz, o Matheus do Canadá, o Igor, um monte de gente pediu, putz, são muitos aqui, mas teve um ganhador, muitas pessoas acertaram e houve um ganhador, tem que ter um ganhador, né? E o primeiro a responder com 100% de correção foi o grande Lucas Fiore. Parabéns, Lucas. Lucas Fiore respondeu, eu acho que foi em menos de um minuto que o negócio foi pro ar. Ele respondeu e mandou a resposta correta. Isso aí, basicamente, é o Silvio Santos cantando Sultans of Swing, do Dire Straits. Ficou espetacular. É óbvio que não é o Silvio cantando, né, o Mané. Isso aí é feito por inteligência artificial. Eu vou falar pra vocês. Até agora, é o melhor uso de inteligência artificial da história da face da humanidade. É esse uso aí de fazer o Silvio Santos cantando Dire Straits. Espetacular. Eu achei que muitas pessoas acertariam, mas acho que não tinha como não colocar aqui, né? Então, Lucas Fiore, você é o grande vencedor do Que Porra É Essa? Da semana, já sabe, o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Manda um áudio falando o que você quiser, que eu coloco no ar na semana que vem. E antes de falar do vencedor da semana passada, eu sentei, fiz uma reunião essa semana com a equipe de produção e outras pessoas convidadas, uma espécie de um board, e nós decidimos que a gente vai anular esse esquema, vamos deletar esse esquema de desempate ser quem manda mais rápido. Então, Lucas, pode ficar tranquilo, teu prêmio está garantido, porque a regra valia até semana passada. A partir de agora, não existe mais a regra da velocidade. Não existe mais. Todos os acertadores, acertadoras e acertadores não binários vão participar de um sorteio para ver quem ganha o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Não existirá mais o critério de velocidade, por quê? E eu vou explicar para vocês. A gente zela muito pela saúde mental do nosso público. Pensa que são milhões e milhões de pessoas pelo mundo todo. Nós falamos agora há pouco aí do burnout do cabeleireiro, né? Eu notei, eu levantei, a gente tem um psicólogo, ele não faz parte do nosso staff, mas ele presta consultoria aqui pra gente, e eu trouxe ele, levantei isso na reunião, falei, cara, eu acho que o lance da velocidade da resposta tá gerando muita ansiedade no público. Eu reparei isso, né? Pessoas até um pouco, ficaram um pouco ásperas, agressivas em alguns momentos. Eu acho que isso aí tava gerando muita ansiedade e eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu zelo pela saúde mental de vocês e por isso que não vai ter o critério da velocidade. Ou seja, a gente faz o que porra é essa. Se você, durante a semana, no tempo que você quiser, você manda a resposta. Entre os acertadores, a gente faz um sorteio e essa pessoa será agraciada com o prêmio mais cobiçado. Beleza? E acho que assim fica todo mundo mais tranquilo. E na semana passada, o grande vencedor foi o Grisa. O Grisa ganhou o prêmio na semana passada, exerceu o seu direito e mandou o seu áudio, e eu vou colocar agora. Fala, Grisa.
Fala, Beto. Fala, pessoal. Pô, tô muito feliz aí de ter ganhado o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Eu estava ali lavando a minha louça, escutando um podcast, como tradicionalmente eu faço. Eu escuto na ordem, não sou rebelde. E eu espero sair no Spotify ainda para escutar. Então foi muito impressionante eu ter ganhado esse prêmio. E para mim esse som da semana foi muito característico da época que eu era criança, que nós tínhamos que ir na locadora, pegar a fita, assistir e rebobinar. Se não der rebobinar, dava multa. Ai, que tempo. Tempo diferente, né? Hoje em dia tu vai, aperta um play e já tá com o vídeo na mão. Eu tinha que andar um monte, eu era criança, né? Então, quando você é criança, tudo é mais longe. Eu lembro que eu andava, putz, era uns 2, 3 quilômetros, que era a distância da casa da locadora, para ir buscar o vídeo. Aí tu tinha que passava lá o tempo escolhendo, não sabia se o vídeo era bom, não tinha como, se o filme era bom, não tinha como pesquisar, né? É, tempo diferente, né? Mas é isso aí, abraço, pessoal, e fica aí. Finalmente, depois de anos, consegui ganhar o prêmio.
Boa, Grisa, obrigado pelo teu áudio. Você levantou dois pontos importantes aí. Um é o lance da locadora, cara. Eu vou falar pra você, Grisa, eu sei que hoje é muito melhor. Você tem todos os filmes na tua casa, do mundo inteiro. Você dá o play e tá lá. Mas eu sinto uma certa saudade da locadora, sabia? Eu sinto saudade de ser um negócio que você vai lá, vamos lá escolher e pega. Você acaba valorizando mais o negócio. Eu não sei, ô Grisa. Pode ser uma coisa de tiozinho, mas eu prefiro como é hoje, tá, Grisa? Não me entenda mal. Eu prefiro como é hoje. Mas que tinha um lance de você ir na locadora, segurar fisicamente o filme, pensar, pô, vamos lá, a gente compra uma pipoca. Não sei. Tinha um negócio legal que se perdeu. Agora, o negócio de rebobinar era um puta saco, né, cara? A pra puta que pariu, não custava nada o cara rebobinar lá, meu. Fora que lá os caras tinham aquela... um negócio profissional, né, Grisa? De rebobinar, 30 segundos, tomando o cu. Ficava puto de ter que pagar o negócio, voltava até em casa, rebobinava e levava de volta, porque eu não morava tão longe da locadora, dava uns 200 metros de onde eu morava. E outro ponto que você levantou, Grisa, que é importante, é que vai ao encontro dessa decisão que a gente fez de eliminar o fator velocidade no Que Porra É Essa, que é justamente, a gente estava indo contra o nosso princípio. O nosso princípio é que você deve degustar os episódios das semanais do podcast na ordem. É, já falei isso mil vezes, eu não gosto de rebeldia. Tem que escutar na ordem. Só que ao criarmos esse item, esse critério de velocidade, a gente está jogando contra a nossa própria filosofia. Então esse foi um ponto que o Jorge Caraça levantou aqui internamente e você também trouxe aí com muita perspicácia e sabedoria. Então obrigado ao Gris e vamos pro Que Porra É Essa dessa semana. Eu já vou fazer um alerta, é um áudio curto, hein? É um áudio curto. Eu vou pedir para a produção repetir o áudio duas vezes. Aí você não precisa ficar voltando. É um áudio que deve ter o quê? Uns 4, 5 segundos, eu estimo. Então eu vou rodar ele uma vez, depois a gente roda de novo. Então, assim, se o áudio é curto, é assim, inconcebível você estar com ele acelerado. Então desacelera aí, porra. desacelera, aumenta o volume, presta atenção e depois você me fala que porra é essa. É isso. Pegou aí? Vou botar de novo. Escuta, presta atenção, pô. Presta atenção. Que porra é essa? E aí, hein? Porra, dá pra matar essa, hein? Então, se você sabe a resposta, manda ela pra cá. Se você não sabe, manda o teu chute também. Se quiser comentar e ficar no vácuo, se quiser compartilhar com pessoas legais, por favor, só pessoas legais, pessoas chatas, não precisa, e não precisa divulgar também. Compartilhe à la carte, com pessoas específicas. As nossas filiais são youtube.com/odonodaverdade, no Twitter é _odonodaverdade, no Instagram, _odonodaverdade, também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar hoje com um puta de um som rock and roll, hein? Rock and roll, porque eu tava revoltado, que eu tava vendo notícias outro dia do Rock and Roll Hall of Fame, que tem esse negócio que bolaram lá nos Estados Unidos. E eles abriram esse hall da fama e tal, quando surgiram Chuck Berry, né, Jerry Lee Lewis e tal, esses caras todos aí. E aí eles foram trazendo novos nomes e tal, eles fazem lá aquela cerimônia do Hall of Fame. Eu já acho que isso aí avacalhou pra caralho. Mas já avacalharam esse hall da fama faz tempo, porque eles colocam coisa que não é rock and roll. Então tem dois problemas esse hall da fama do rock and roll. Primeiro que eles colocam, a galera não tem nada a ver com rock and roll, pô. Então, esse ano, 2023, a Missy Elliott entrou lá. O que ela tem a ver com o rock and roll? O Eminem entrou. Tem nada a ver com o rock and roll. Ah, é do rap. Então faz o hall da fama do rap, pô. Esse aqui é do rock and roll. Então eles botam os negócios. Ó, esse ano entrou um grupo sensacional. O Danilo certeza conhece, que chama The Spinners. Porra, eu adoro The Spinners. Mas não tem nada a ver com o rock and roll, cara. O negócio é soul music. Então eles vão enfiar, porque como virou um negócio, eles vão botando uns negócios nada a ver. Chaka Khan entrou esse ano. Pô, vou falar um negócio. Chaka Khan é o nome artístico mais legal que existe, né? De todos. Mas não tem nada a ver com rock and roll, pô. Então já tem esse primeiro problema deles colocarem estilos que não tem a ver. Aí tem um segundo problema, que eles são mó modinha. Então, por exemplo, sabe quem entrou esse ano aqui? Kate Bush. Aí eu tô vendo, a Kate Bush faz 20 anos que ela tá na fila pra entrar. Ela só entrou esse ano. Por que ela entrou esse ano? Você sabe por quê? Por causa do Netflix, lá da série, do Stranger Things. É por isso. Então, você concorda que é sem credibilidade? Ó, botaram aqui George Michael. Porra, legal, só não tem nada a ver com o rock and roll. E o terceiro problema é que mesmo dentro do rock and roll, eles têm uns critérios completamente nada a ver. Então, só pra dar um exemplo, é rock and roll, tá, beleza, mas Def Leppard, cara, me desculpa, Def Leppard é uma bosta, pô. Def Leppard é ruim pra caralho, meu. Tem aquela musiquinha lentinha lá, é fraquíssimo. Tá aqui, tem outra de rock and roll, que é um grupo que eu gosto muito, que é o Rage Against the Machine, mas vamos falar a real, o Rage Against the Machine tem 3 músicas, pô. Legal pra caralho, tá, é duas, hein. Se for olhar bem, é 2 músicas que tem. Nossa, Hall da Fama. E o que me revolta são as pessoas que não estão no Hall da Fama do Rock and Roll por motivos absurdos, principalmente por motivos políticos, e no caso, é o cara que eu fiquei escutando essa semana e que eu vou botar o som aqui, que é o Ted Nugent. O Ted Nugent, cara, ele é um cara que ele vem desde os anos 70, ele não é conhecido no Brasil, pouca gente conhece aqui. Nos Estados Unidos, ele é muito famoso e ele é um cara totalmente rock and roll, cara. E ele só não tá no Hall da Fama porque ele é um cara de direita americana. Ele é o cara típico roots republicano. É caipira, gosta de breja, gosta de arma, gosta dessas porra, entendeu? É as bandeirinhas americanas e tal. E é por causa disso que ele não tá lá. Porque o cara é muito mais rock and roll que 90% do que tá nessa porra desse Hall da Fama aí. E eu me solidarizo com isso, acho um papelão. E eu fiquei escutando muito o som desse cara, porque eu sabia mais de nome do que de conhecimento. E eu vi alguns discos dele e recomendo muito o primeiro disco do Ted Nugent, cara. É rock and roll anos 70, assim, puta, animal. E é essa a música que eu vou colocar aqui, vou colocar uma das músicas desse primeiro disco dele. Então é isso, espero estar melhor na semana que vem. Então um beijo pra todo mundo, a gente se encontra aqui na semana que vem. E vou deixar vocês com o rock and roll Ted Nugent. A música se chama Snakeskin Cowboy.
6 minutes.